Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Acompanhamos os temas em foco nas notícias.
Em Angola, ainda nas ondas de choque do escândalo financeiro que envolve oficiais ligados à presidência, o MPLA garante que o combate à corrupção vai continuar, doa a quem doer. A oposição pede que sejam responsabilizados de forma exemplar os autores dos crimes. Na Guiné-Bissau, começa hoje a greve dos motoristas. Em Portugal, uma associação de imigrantes denuncia máfias que vendem agendamentos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e, em Portugal ainda, o aceso debate sobre o sim ou não aos arraiais dos Santos Populares.
Vamos saber tudo já a seguir com a edição de Paula Borges.
A Operação Caranguejo está no centro de um furacão que abana por estes dias a Presidência da República. Em declarações à televisão de Angola, o Major Pedro Lussati, que foi apanhado com malas e caixas cheias de notas, falou pela primeira vez de um esquema que defraudou em largos milhões os cofres da Casa de Segurança do Presidente e também do Banco Nacional de Angola. É um trabalho do jornalista José dos Santos para o Repórter África.
Dólares, euros e kwanzas, moeda angolana, contados aos milhões e colocado em várias malas e caixotes em nome de apenas uma pessoa. O Major Pedro Lussati, um até então oficial das Forças Armadas, colocado na área financeira da Casa de Segurança do Presidente da República, que na primeira pessoa revela ter perdido o rasto de quanto dinheiro dispunha nos vários apartamentos que tinha em sua propriedade.
Assim a precisar, eu não tenho medo, eu estou satirado.
Aos 43 anos de idade, para quem ganhava pouco mais de 600 mil kwanzas, perto de 760 euros, Pedro Lussati era dono de um património de causar inveja a estrelas mundiais.
Tinha muitos kwanzas, provavelmente passava 1 milhão de kwanzas.
Um
bi? Okay, sim, passava. E em dólar, acho 10 milhões de dólares chegava.
No total, o principal rosto da Operação Caranguejo acumulou 822.664.810 kwanzas, 17.546.800 dólares e 391.060 euros, dinheiro que saíram de forma legal do Banco Nacional de Angola.
Temos estes registros e, com base nesses registros, estamos agora a fazer um trabalho de investigação para compreendermos em que circunstâncias alguns daqueles volumes foram entregues a clientes do Banco Comercial identificado.
São os meandros de um esquema milionário que já provocou uma autêntica revolução que culminou com a exoneração do Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, e seus colaboradores mais próximos.
Recordo que a Procuradoria-Geral da República Angolana anunciou na última semana a detenção deste homem, o Major Pedro Lussati, ligado à Casa de Segurança do Presidente da República, encontrado com milhões de dólares, kwanzas e euros. Foram também apreendidos vários bens móveis e imóveis deste oficial, que está indiciado pelos crimes de peculato, retenção de dinheiro e associação criminosa. Mais de 10 oficiais generais, incluindo, como ouvimos, o Ministro de Estado, foram exonerados por João Lourenço na sequência deste caso, cujo processo continua sob investigação na Procuradoria. Os partidos políticos da oposição em Angola já vieram condenar este escândalo financeiro que envolve oficiais ligados à presidência, pedem a responsabilização exemplar dos implicados e o MPLA assegura que o combate aos corruptos vai continuar contra tudo e contra todos. Na Guiné-Bissau começou hoje e por um período de 5 dias a greve convocada pela Federação dos Motoristas. O porta-voz dos transportadores públicos, ouvido por Fátima de Chumá Camará, prevê perturbações e explica o que está em causa.
De acordo com Karan Kassamá, líder da federação que reagrupa 21 associações de motoristas e proprietários de táxis, toca-tocas, transportes coletivos, interbairros de Bissau e candongas, transportes intercidades, todos os serviços de transporte de passageiros estarão paralisados. até que haja uma resposta do governo. Em causa, adiantou a porta-voz da Federação dos Motoristas, está o cumprimento pelo governo do memorando de entendimento assinado em 2018, cujos pontos essenciais foram revelados por Karan Kassamá.
Estamos exigindo a redução dos postos de controle de polícias a nível de todo o território nacional, a criação de um guichê onde os motoristas infratores vão pagar as suas coimas, a substituição de alguns documentos que nós entendemos que não está na lei, no caso de autorizações de todos os documentos que são emitidos pelos agentes da Polícia de Trânsito e Guarda Nacional e agentes da aviação.
O sindicalista considerou a redução de postos de controlo de trânsito como a principal reivindicação, salientando que a Guiné-Bissau não respeita uma matriz da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, sobre a matéria. Daí que Karan Kassamá acusa o Executivo de ser o principal violador da referida lei e da falta de vontade na resolução das suas exigências patenteadas no relatório solicitado pelo próprio Executivo.
O líder da Federação das Associações de Motoristas da Guiné-Bissau avança que tem mantido reuniões com estruturas do governo ligadas ao setor dos transportes e das estradas. Avisa que, se não houver solução na próxima semana, haverá uma outra greve. E na Guiné-Bissau esteve ontem o presidente do Comitê Nacional de Transição do Mali, próximo do líder golpista, em declarações aos jornalistas. Após um encontro com o presidente guineense, Malik Diá, afirmou que a situação que prevalece no Mali merece ser acompanhada e apoiada pela sub-região para que o país possa, estamos a citar, rapidamente sair da crise com o acompanhamento de todos os parceiros. Mas foi também ontem, realço, que a União Africana anunciou a suspensão imediata do Mali depois deste segundo golpe de Estado, isto depois de os chefes de Estado e de Governo da CDAO terem também decidido suspender o país das instituições da organização em resposta ao recente golpe dos militares malianos. Em Moçambique, o Tribunal Judicial de Cabo Delgado condenou 11 cidadãos paquistaneses a penas de prisão efetiva por tráfico de droga na província mais a norte de Moçambique. A justiça deu por provados os factos ocorridos em dezembro, quando foram detidos, é o que indica o juiz da causa, Bruno de Castro.
Conseguiu o Ministério Público provar que, de facto, os indivíduos aqui presentes de nacionalidade paquistanesa cometeram crime de tráfico e outras substâncias ilícitas e, bem assim, a associação de delinquir?
O Ministério Público de Moçambique, segundo Ângelo Sueta, está satisfeito com o desfecho do caso.
Pelas penas que acabamos de ouvir, isto representa uma vitória para o Ministério Público nessa luta contra a criminalidade e, em específico, para o narcotráfico.
Ao todo, foram 13 os cidadãos paquistaneses encontrados em finais de 2019 na posse de 430 quilos de droga a bordo de uma embarcação na Baía de Pemba. Dois acabaram por morrer nas celas antes mesmo deste julgamento. Jair Bolsonaro comprou uma nova guerra com a comunidade científica no Brasil. O governo decidiu receber a Copa América de Futebol, uma competição que deveria realizar-se na Argentina e na Colômbia, mas estes dois países desistiram devido aos riscos associados à Covid-19. Bolsonaro está agora a ser acusado de irresponsabilidade por abrir as portas a este evento desportivo, como relata o correspondente da Rádio Pública no Rio de Janeiro, Pedro Saguerra.
De 13 de junho a 10 de julho, a Copa América passa da Argentina e Colômbia para o Brasil. Uma decisão que provocou uma chuva de protestos na fase mais crítica da pandemia e com o país a caminho de atingir meio milhão de mortos, a comunidade científica fala de mais uma opção incompreensível que vai contra tudo o que é definido em todo o mundo, como adianta Antena 1, António Moura da Silva, professor de Saúde Pública da Universidade do Maranhão.
A chegada da Copa América é mais um agravante, né, que pode levar ao aumento da circulação viral. Mais um fator, especialmente porque envolve o trânsito de pessoas de outros países para cá e o risco de entrada de novas variantes.
Nesta altura, apoiar a mistura entre futebol e política revela que parte da sociedade brasileira continua a demonstrar indiferença perante o sofrimento que a pandemia tem provocado.
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mortes por dia já não chocam mais as pessoas. é como se a morte fosse assim, naturalizada, tido como uma coisa inevitável. E que a pandemia não vai nos atrapalhar de continuar a nossa vida, né? Porque nós somos mais fortes do que o vírus, né? Então é meio aquele pensamento como se eu fosse um Hércules, né? E que vou sobreviver a todas as intempéries que possam vir aí.
A oposição não quer a competição no Brasil e já deu entrada no Supremo Tribunal Federal Brasileiro um pedido liminar contra a realização da Copa América. O STF deu 5 dias ao Executivo para explicar como irá decorrer o torneio.
A Copa América deverá ser jogada em 4 estados brasileiros e isto apesar da contestação por parte da comunidade científica do país. Em Portugal, a discussão sobre os arraiais dos santos populares, sim ou não, de visita à Bulgária, Marcelo Rebelo de Sousa evita comentar a polémica em torno deste tema, mas o presidente chama a atenção para os riscos que devem ser evitados e dá como exemplo o adiamento da Feira do Livro nos jardins do Palácio de Belém. A autarquia de Lisboa não vai autorizar a realização de arraiais este ano, em concreto o Arraial de Santo António, devido ao risco de propagação do vírus. Já a Câmara Municipal do Porto permitirá 3 zonas de diversão para a festa de São João no final de junho, onde as pessoas poderão ir em condições pré-definidas pelas autoridades de saúde. Em Portugal, esse alerta, a Associação Solidariedade Imigrante denuncia que há, estamos a citar, autênticas máfias a vender aos imigrantes agendamentos no SEF por centenas de euros, situação já denunciada por este Serviço de Segurança ao Ministério Público em 2019, Ministério Público que arquivou a queixa. O presidente da Associação Solidariedade Imigrante, Timóteo Macedo, diz que é muito difícil os cidadãos estrangeiros conseguirem agenda no SEF para tratarem das autorizações de residência em Portugal e que a responsabilidade é destas máfias organizadas e escritórios de advogados que levam todos os agendamentos. Quando abrem agendamentos, duram 15 minutos na plataforma do SEF. Ainda sobre deslocações, pelo menos 23 pessoas morreram afogadas no mar Mediterrâneo. Eram migrantes que saíram da Líbia e tentavam chegar por via marítima ao continente europeu. A embarcação em que seguiam naufragou junto à costa da Tunísia. A marinha tunisina conseguiu resgatar da água cerca de 70 migrantes, mas os restantes acabaram por morrer nesta travessia.